Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
5 horas e 1 minuto. Muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Estamos começando mais uma edição do 3 em 1. Conosco, como sempre, olá, Amanda Klein, Rodrigo Constantino também conosco e o Jorge Serrão comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Nós estamos iniciando então mais uma edição muito quente, dia quente na CPI, com os senadores chamando um ao outro de covarde. O depoimento, inclusive, que nós tivemos vamos aos destaques então da CPI. Dia quente na CPI, os senadores chamam um ao outro de covarde e depoente é questionado sobre o uso pessoal da cloroquina. O Tribunal de Contas da União afasta o auditor responsável por relatório equivocado sobre as mortes por Covid no Brasil. E o resultado apertado nas eleições presidenciais no Peru, socialistas seguem à frente. Mas antes, queremos que você participe do programa respondendo a pergunta do dia. Você concorda com a decisão dos jogadores brasileiros de participarem da Copa América? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620, 11 931 17 0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa. Só lembrando que você também pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 no Twitter. Estamos então começando o programa. Vamos aos destaques.
3 em 1.
Muito bem, e a sessão de hoje da CPI começou com uma sequência de desentendimentos entre os parlamentares relacionados às questões de pauta. Foi uma série de discussões. Em seguida, foi aprovada uma série também de requerimentos de convocação. E entre os convocados, o deputado federal Osmar Terra, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques, e em seguida começou o depoimento previsto para hoje com o coronel da Reserva e secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco Filho. E entre as declarações do ex-secretário, afirmou que o governo não comprou Coronavac em 2020 para evitar um cemitério de vacinas. Declarou também que recebeu tratamento com cloroquina quando foi internado por Covid. Vamos ouvir.
O médico me recomendou, eu tomei na fase viral, que eu me lembro agora, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida e depois eu tomei anticoagulantes, tomei acho que é dexametasona injetável e tomei um antibiótico também.
Mas o senhor fez a utilização do uso da hidroxicloroquina?
O médico me recomendou e eu aceitei.
Qual a finalidade?
Eu fui internado. Eu tive de 25% a 50% de comprometimento dos meus pulmões.
Mesmo com a hidroxicloroquina sendo... Mesmo com o tratamento da hidroxicloroquina.
Meu quadro poderia ter sido mais acelerado e eu poderia estar pior.
O atendimento com a hidroxicloroquina, o senhor só teve no hospital ou o senhor teve por conta própria também?
Não, eu nunca defendi automedicação de forma alguma.
Muito bem, agora vamos com a participação dos nossos comentaristas. Vou começar sempre com a Amanda. Amanda, como é que você avalia o desempenho do Elcio? Foi questionado a questão também da compra das vacinas. Por que o investimento na da vacina da Fiocruz e não na Coronavac? Como que você avalia o desempenho, então, do ex-secretário executivo número 2 da gestão, Eduardo Pazuello?
Oi, Marcelo. Boa tarde a todos. A estratégia de todos os governistas na CPI até agora tem sido a mesma: blindar o presidente Bolsonaro e defender qualquer irracionalidade, qualquer loucura propagada por ele. Isso ganhou até um apelido entre os senadores, é o padrão Pazuello. Então, hoje você manda mensagem no WhatsApp para os senadores: ah, como você avalia o depoimento do secretário Elcio Franco? Ah, é o padrão Pazuello. Pois é, esse aí que vocês viram, o braço direito, número 2, do ex-ministro Eduardo, Pazuello, né, com a mesma cara de pau, mesmo descaramento em repetir as mentiras que trouxeram o país até aqui, né, de virar as costas para a ciência, seguir um padrão anticientífico contra a saúde pública. Então, ele repetiu ladainhas como que a principal estratégia do governo federal sempre foi investir em vacinas, que as tratativas nas negociações ocorreram normalmente com todos os laboratórios e produtores de imunizantes, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, falou que o governo investiu em atendimento precoce. É interessante, curioso, que eles usam a palavra atendimento, né? Não tratamento. A verdade é que investiram em tratamento precoce e também na imunidade de rebanho, embora ele tenha negado. Ora, a gente sabe que não foi bem assim, né? Negociações normais com todos os laboratórios. Isso foi desmentido, já foi negado, tanto pelo CEO, o então CEO da Pfizer, o Carlos Murillo, como também pelo Dimas Covas, do Butantan, que diz que as tratativas esfriaram com o laboratório logo depois que a compra da Coronavac foi desautorizada pelo presidente Bolsonaro. E o Carlos Murillo, da Pfizer, diz também que os e-mails ficaram absolutamente sem resposta por vários meses, né? E é interessante porque todas as razões apresentadas pelo Elcio Franco para a demora nessas negociações com os laboratórios são questões menores, picuinhas, questões burocráticas que poderiam ter sido facilmente resolvidas com vontade política. Só que a verdade é que o governo Bolsonaro não aprovava, ele não apostou em vacinas, ele não acreditava em vacinas, ele acreditava, sim, em imunidade de rebanho e no tratamento precoce para salvar vidas, numa economia aberta e funcionando normalmente como ele sempre defendia. Tem algumas declarações até que abusam da nossa inteligência. O Elcio Franco repetiu, por exemplo, disse que o Ministério da Defesa, o Laboratório do Exército, não produziu cloroquina para a Covid, para combater a Covid, sim para malária. Bom, a gente deve ter tido algum surto, alguma pandemia de malária no Brasil, do qual não fomos avisados. Em outro trecho, né, depois de exibido um vídeo em que o próprio Elcio Franco disse que não havia compromisso em comprar vacina do governo de São Paulo, em negociar com o Butantan, ele respondeu, né, depois daquela desautorização pública pelo presidente Bolsonaro, ele respondeu que ele se referia ao governo de São Paulo e não ao Butantan, que não havia tratativas com o governo de São Paulo e sim com o Butantan. É a mesma coisa, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, a gente sabe que é mentira, mas mesmo assim ele insiste e aposta nessa narrativa. Ele diz que o acordo com a AstraZeneca foi fechado antes da aprovação da vacina da Anvisa, né, era uma pergunta sua, Marcelo, e ele diz que isso foi feito porque havia transferência de tecnologia. A gente sabe que não foi assim que aconteceu, a gente sabe que o governo federal apostou no número mínimo de vacinas, fechou acordo somente com a Oxford da AstraZeneca e também a parcela, a participação mínima naquele consórcio do COVAX Facility. O Randolph Rodrigues chegou a listar datas de 81 e-mails que foram mandados pela Pfizer ao Ministério da Saúde desde março, a maioria deles sem resposta. Então, assim, é uma coisa absurda, estarrecedora. Daqui para frente, Marcelo, a CPI quer avançar principalmente em três frentes, conforme relatado por alguns senadores. Eles chamam da frente do gabinete paralelo, de comunicação e vacinas. Então, o que é isso? O gabinete paralelo já se avançou hoje com a convocação do Osmar Terra, né, deputado, ex-ministro também, que propagador da ideia de tratamento precoce, imunidade de rebanho, e também do auditor afastado do TCU, o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Na frente da comunicação, entender onde e como foram empregados os recursos do governo federal, para que blogs, para que canais, e com isso quebrar o sigilo das agências de comunicação. E também o gasto do dinheiro com tratamento precoce, inclusive apontando uma possível relação entre o grupo auto-intitulado Médicos pela Vida e produtores de cloroquina.
Muito bem, Constantino, ele foi de fato duramente questionado, como a Amanda, né, mencionou, esse delay dos e-mails que foram passados, que ele não houve uma resposta, falou-se em 4 meses, que a vacina, de fato, o investimento na AstraZeneca e não na Coronavac, melhor dizendo. E também falou a respeito, o relator Renan Calheiros trouxe, de fato, também declarações do presidente, aquela desautorização. Como é que você avalia esse depoimento em relação aos ofícios que foram apresentados, e-mails e as respostas do ex-secretário?
Marcelo, não tem ninguém aqui levando o Renan Calheiros a sério, espero eu, né? Foi mais uma ducha de água fria nos vagabundos do gabinete paralelo lulista que tomou conta dessa CPI circense, né, que as pessoas estão observando esse espetáculo medonho, né? Hoje foi um secretário apresentar informações, dados, e é tratado de uma forma quase como um criminoso por aqueles que são apoiadores do maior corrupto da história do Brasil. É disso que se trata no fundo, né? Agora, o que me chama a atenção, para pegar um destaque aí sobre a questão do tratamento imediato, né, que o próprio secretário confessou que foi recomendado pelo médico dele, o que, aliás, vários fizeram, né? Alguns processam depois quem revela que também tomou, né, o mesmo remédio, que tem que ter algum tratamento, né? O que mais me causa espécie é a arrogância da classe jornalística. É uma classe via de regra, né? Com raras e honrosas exceções, que estuda muito pouco, repete muitos clichês e se configura não exatamente pela busca da verdade. Veja, eu acabei de tomar uma censura de 7 dias no Twitter, justamente porque eu publiquei um estudo indiano favorável à hidroxicloroquina. E aí depois a gente tem que ouvir papagaios repetindo que não tem nenhum estudo, que não sei o quê. E aí o Twitter avisa que a OMS considera isso perigoso. A OMS, que é um puxadinho da ditadura chinesa. E todo mundo sabe, e que errou muito mais do que acertou desde o começo da pandemia. Então, os idiotas, porque não tem outra palavra, né? Os idiotas que controlam o filtro do Twitter, eles se acham os cientistas do mundo. E jornalistas aplaudem esse tipo de censura, porque estão interditando o debate. Isso é ciência? Aonde? Só se for na China. Só se for na China. Então, isso não é ciência. Então, nós estamos lidando aqui com coisas muito preocupantes. O Tucker Carlson, que é o apresentador de maior audiência dos Estados Unidos, né, ele recebeu um doutor do Texas apresentando também resultados favoráveis do remédio e dizendo que há uma tentativa de abafar isso em âmbito mundial por questões de interesses pesados em jogo. Então, de novo, nós estamos interditando a ciência, em nome da ciência, por uma classe falante, arrogante e idiota. Né? Agora, sobre a CPI, para voltar lá, eu quero saber quando é que o Gabas vai, o motoqueiro da Dilma, o que tocou o consórcio Nordeste, tem indícios de covidão ali, de desvio de recursos, é isso que interessa ao povo brasileiro. Mas quando menciona esses nomes, a turma lulista tem calafrios. Né? Eu mencionei a China também para voltar à questão da denúncia feita pelo secretário Elcio, que, na verdade, o governo de São Paulo politizou demais as coisas, e todo mundo percebe isso, basta olhar a postura do senhor João Gripino Dória, né? Ele é o que mais politizou essa pandemia desde o começo, de olho em 2022, e vai pagar um preço muito alto por isso, creio eu, né? O embaixador chinês do Brasil, ele fez uma web seminar, sei lá, uma live com parlamentares para discutir democracia. E ele abre ali apresentando as maravilhas do Partido Comunista Chinês, que está só há 72 anos no poder, matando, perseguindo, prendendo qualquer dissidente. Então é essa turma e os seus vassalos espalhados pela mídia brasileira que estão dizendo o que é ciência, o que não é ciência, o que podemos ou não podemos debater. E por isso, inclusive, não estão deixando vir à tona, inclusive, dúvidas de médicos, de especialistas, acerca da qualidade da vacina chinesa, da Coronavac, que infelizmente é a que mais tem no Brasil. Então, tudo isso está muito visível para o povo, né? É a mídia que fala que a economia está despiorando, porque não tem sequer coragem de dizer que ela está melhorando.
Serrão, no início da sessão nós tivemos também o senador Marcos Rogério chamando o Otto Alencar de covarde. Como é que você avalia toda essa confusão? E também, claro, o depoimento do Elcio.
Pois é muito complicado, não dá para levar a sério uma comissão picareta de inquisição como essa, que tem pelo menos 4 membros titulares respondendo a processos, inquéritos ou casos graves, denúncias gravíssimas, investigações da Polícia Federal relacionadas à corrupção, principalmente na área de saúde. Isso é vergonhoso. Então, já essa CPI, ela já nasce com a desconfiança que todo cidadão brasileiro tem que ter dela. O roteiro dessa comissão já estava escrito desde o começo, todo mundo sabe qual era a jogada era atingir apenas Jair Bolsonaro. E a narrativa que viesse era que seria adotada e tocada para frente. Então, o que os senadores estão fazendo, todo dia temos o esforço dos inquisidores para tentar tirar algum ponto que tente lançar a culpa sobre o presidente da República. O presidente tem culpa? Pode ser que tenha. O presidente tem responsabilidade, com certeza ele tem, por erros e acertos que ele cometeu nessa pandemia. Ações e omissões. Omissões, não houve. Ações, você pode questionar se as ações foram boas ou ruins. Mas isso é um julgamento, repito, político, nem sempre tão técnico. E tudo hoje vira o argumento, a narrativa de que pode ser técnico, pode ser político, pode ser científico. Então, é tudo história para enganar bobo, né? O que nós estamos vendo ali é um palco político com senadores que estão tentando a sobrevivência para o ano que vem. Alguns tentam a difícil eleição no ano que vem e outros disputam, têm interesse em guerras locais nos estados, onde eles vão indicar os candidatos aos governos. Então, a briga é essa. O resumo dessa CPI é esse. Não está preocupada em promover debate sério para melhorar a saúde pública no Brasil. Qualquer um sabe que isso não está acontecendo. Esses senadores picaretas, que compõem a maior parte dessa CPI, os corruptos, não conseguem convencer ninguém que o trabalho deles tem a mínima seriedade. Então, a população não está gostando do que está havendo nessa CPI. Essa CPI perde o nosso tempo. Nós, da imprensa, gastamos horário precioso para debater coisas inúteis quando deveríamos estar discutindo, sim. Esse é o ponto crucial. O que foi feito realmente com o dinheiro público no combate a essa pandemia? Como é realmente essa história da eficácia das vacinas? As vacinas são importantes, mas realmente elas estão funcionando? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Vamos tomar vacina durante quanto tempo? Durante quanto tempo estaremos gastando recursos públicos e pessoais, empresariais, públicos, privados, com vacina? Não se tem uma conclusão, não se chega a uma conclusão sobre isso, porque não tem debate. Tratamento precoce, usar um termo imbecil, infeliz, esse termo é errado, não existe isso. Existe tratamento imediato ou tratamento preventivo de saúde. Estamos fazendo isso? Não estamos fazendo. Então, temos que trazer de novo a questão para o bom senso, para a análise racional das coisas graves que estão acontecendo no Brasil. Continuamos um país, vergonhosamente, com uma saúde que não funciona direito e que teve, aí ninguém fala disso, a sua educação violentamente, covardemente impactada por essa pandemia. Cadê a prioridade de vacinação para professores e estudantes? Esses sim. Isso é o futuro da nação. Não estamos cuidando desse futuro com responsabilidade. Não estamos discutindo na mídia, nem na esfera política, esse assunto de extrema importância e seriedade real. Então, vamos cair, vamos voltar aqui para o planeta Terra para a gente promover um debate e tentar melhorar esse país. Porque o que está acontecendo até agora é só conversa insana. Narrativa para a esquerda crescer e a direita se perder, porque ela também não tem uma estratégia política eficiente de comunicação.
Muito bem, eu percebo que a Amanda quer fazer sua complementação. Pois não, Amanda?
Eu quero discordar, Marcelo, para dizer que eu acho que a CPI tem um papel muito importante, sim, de elucidar essa história recente da pandemia e de colocar pressão sobre o governo para que haja compra de mais vacinas. E isso tem surtido, sim, um efeito, um resultado. Tanto que a gente viu ontem o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizendo que o Brasil já contratou, sei lá, 600 milhões de doses de vacina. E é por uma pressão como essa, num trabalho de investigação, de fiscalização como esse, que o governo federal finalmente é obrigado a se movimentar, é obrigado a se mover. Um governo que não apostou em vacinas. E aí a gente olha para exemplos de outros países que fizeram essa aposta precoce, como os Estados Unidos, como Israel e como como o Reino Unido, e a gente vê que esses países já estão muito mais avançados na vacinação e voltando à normalidade. Não é só o Texas que abriu tudo, como o Constantino gosta de dizer, os Estados Unidos inteiros já abriram, né? Porque você tem uma expectativa muito grande de vacinar, sei lá, até 70% até o dia 4 de julho, aí, que é o dia que eles comemoram a independência. Então você tem essa data, essa meta importante. Agora eles estão discutindo porque sobram vacinas, tem um excedente de doses de vacinas e nem todo mundo quer se vacinar, então você tem que fazer campanhas de convencimento às pessoas, para que convença as pessoas a se vacinarem. Já estão discutindo testes em casa, como é que as pessoas podem fazer o teste em casa. Então, assim, é uma outra discussão, eles já viraram essa página e o Brasil, infelizmente, ficou para trás porque apostou na estratégia errada de imunidade de rebanho, de tratamento precoce. Então, é lógico que isso tem que ser revisto e é lógico que isso tem que ser elucidado, até porque se a saúde não andar, se a saúde não for tratada, a economia também não anda. Todos nós estamos esperando que cada vez mais as coisas possam voltar ao normal, a economia reabra e que a gente possa crescer com mais consistência e não só despiorar, e sim melhorar. Então é lógico que essa CPI presta um serviço, sim, presta um serviço caro à população, e eu tenho certeza que a maior parte da população acompanha e tem interesse em que esse trabalho traga, sim, respostas e seja uma coisa objetiva e factível.
Constantino também quer fazer sua complementação? Pois não, Constantino?
Quero sim, Marcelo. Tem umas casas sérias aí que já falam em 5,5% de crescimento, talvez, por cento esse ano. Haja de espiorar, né? E isso mesmo com governadores tranca-rua, né? Imagina se tivessem governadores que nem o presidente da República, que não queria fechar nada. Estaríamos, talvez, voando. Iam ter que criar algum termo novo. O que eu acho mais engraçado são as incoerências dessa turma, né? Começaram com um discurso de gabinete paralelo, né, e omissão. E aí, de repente, o problema é que o governo escutou muita gente e aí fala assim, não, o problema é ele não escutar o Ministério da Saúde. Mas aí falam que o Pazuello e o segundo nome, que foi hoje depor, também não prestam, era o Ministério da Saúde. Ah, porque não tinha técnico. Ah, mas aí é o Queiroga. Aí o problema é que o Queiroga não manda no presidente, ignorando que, obviamente, é o presidente que é chefe dos ministros e não o contrário. Então, é tudo muito incoerente e o que as pessoas percebem, eu discordo aqui do Serrão, e da própria Amanda, né? Quer dizer, concordo com a Amanda num detalhe. A CPI está servindo para alguma coisa, né? Mas ela e o Serrão diz que não tem estratégia da direita. Mas é que não precisa, né? A melhor estratégia para a direita sempre foi deixar a esquerda falar, porque mostra para o povo que só tem narrativa vazia, que são picaretas, que usam palavras como de espiorar porque não podem reconhecer a verdade. Eu dou aqui um exemplo, né? A Folha de São Paulo, que é esse mesmo jornal, ela deu uma manchete sobre o que aconteceu com a conta das redes sociais do Lacombe, um jornalista sério, né? Colega meu e da Amanda em outra emissora, dizendo o seguinte, YouTube do Lacombe, conta do Lacombe posta pornografia e é suspenso. A Gazeta do Povo não, a Gazeta do Povo falou, os hackers invadem a conta e ela é suspensa. Então, perceba a desonestidade dessa turma. Agora, a cantora de jazz, a Luana Leoa, ela já está no G1 do Globo gravando vídeos sobre ciência. Então, é essa turma que fala em nome da ciência, quem é que vai levar a sério? João Agripino Doria tentou contratar ela depois da CPI circense, depois de um espetáculo, de uma apresentação, de uma, como é que se diz, uma performance, uma instalação, né? Um teatro. Então o negócio está muito visível de quem leva a sério ciência e de quem leva a sério a China, a OMS e a narrativa para derrotar um presidente que foi eleito pelo povo. Isso está ficando muito visível. Fala de vacina de novo, de Estados Unidos, o Texas abriu tudo quando tinha 15% de vacina, o Biden foi contra. O Joe Biden foi, o Dr. Fauci, o dos e-mails que esfregaram a hipocrisia, foi contra. E o Texas navegou mostrando continuidade nas quedas de hospitalização contra a narrativa da mídia e do Dr. Fauci. Já o Uruguai vacinou 3 vezes mais que o Brasil, até porque é pequenininho. Assim como o Chile, 4 vezes mais. Então agora tendo um surto brabo. E isso é ignorado por pessoas que só têm narrativa cafajeste, porque não levam a sério fatos e nem ciência, porque só pensam, acordam e dormem pensando como é que eu posso tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Só que o povo está percebendo isso. O povo está percebendo isso. Basta ver nas enquetes que a gente faz aqui. É sempre 9-1. É mais ou menos essa a proporção de quem leva a sério as coisas e de quem tem uma narrativa cafajeste.
Pois não, Serrão. E essa questão central aí das vacinas, Serrão?
Pois é, a vacina é importante. Agora, o que houve? Não ocorreu um debate sério
sobre o que representa realmente a compra de vacinas. Por trás da vacina tem uma máquina de negócios. Essa que é a grande questão, que não está sendo levada a sério. O custo disso, a imposição desse processo de vacinas, vacina, vacina, o tempo todo para resolver qualquer coisa, já tem informações seguras de que havia uma previsão de que ocorreria uma pandemia pelos fabricantes de vacina, tanto que eles tiveram extrema rapidez em produzir uma saída, uma solução para essa Covid. Então, esse assunto tinha que ser discutido com mais seriedade. E saúde no Brasil não é levada a sério, assim como a educação. Então, são temas que nós temos que trazer para o mundo real e promover o debate concreto, para melhorar isso aqui, e não para ficar na discussão insana contra ou a favor. A gente tem que apresentar saída, projeto estratégico para essas áreas que a gente não cuida corretamente, e na hora das crises nós somos duramente impactados. Estamos pagando caro agora por não ter uma política de saúde séria e pela falta de educação, de inteligência em educação. Cadê? Por que o governo não investiu seriamente em educação à distância? Por que isso não aconteceu? Falhamos. A falha foi geral, de todos os governos, União, estados e municípios e sociedade como um todo.
Também são 5 horas e 26 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o 3 em 1. Até mais.
3 em 1.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 3813 9611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan News.
Muito bem, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 do público geral por faixa etária e também de diversos grupos prioritários, como trabalhadores da educação e também pessoas com deficiência permanente, né? Em média, cada faixa etária teve sua projeção de vacinação antecipada por cerca de 15 dias na comparação com o calendário anterior. E segundo esse cronograma estadual, o objetivo é que toda a população com mais de 18 anos tenha recebido ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus até o dia 18 de outubro. Há uma expectativa também muito positiva no estado do Rio de Janeiro, outros estados, então agora fica de fato aí a prática e aquilo que tem sido anunciado, mas é mais animador em relação ao ano de 2020, sem dúvida, né? Os trabalhadores da educação básica com 45, 46 anos, então o novo calendário agora 9 de junho, gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, sem comorbidades, acima de 18 anos, 10 de junho. Pessoas com deficiência permanente, sem o BPC, 10 de junho. Trabalhadores da educação básica, 18 a 44 anos, 11 de junho. E aí, vamos lá, pessoas com 55 a 59, 16 de junho a 8 de julho. Pessoas com 54 anos, 9 a 19 de julho. Pessoas com 50 a 53 anos, 20 de julho a 3 de agosto. Pessoas com 45 a 49 anos, 4 a 18 de agosto. Pessoas com 40 a 44 anos, 19 a 28 de agosto. E pessoas com 35 a 39 anos, 29 de agosto a 7 de setembro. Pessoas de 30 a 34 anos, 8 a 17 de setembro. 25 a 29, 18 e 27 de setembro. E de 18 a 24 anos, 28 de setembro até 18 de outubro.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
horas e 29 minutos, estamos de volta com o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. O TCU, o Tribunal de Contas da União, afastou hoje o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, acusado de produzir um relatório equivocado sobre uma suposta supernotificação de mortes por Covid-19. De acordo com a assessoria do TCU, Marques foi afastado do grupo responsável pela fiscalização de gastos para ações de combate à epidemia, mas não do trabalho no tribunal. O corregedor do TCU, ministro Bruno Dantas, encaminhou à presidente do tribunal, a ministra Ana Reis, a instauração de processo administrativo disciplinar, o afastamento preventivo do auditor e a solicitação de que a Polícia Federal abra um inquérito policial sobre o caso. O presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir na manhã de hoje que existe supernotificação relacionada aos registros de morte por Covid-19 no Brasil. Constantino, nós falávamos já na segunda-feira, ontem também, desse amadorismo do presidente não checar essa informação. Se fosse enviada uma informação dessa para você, para o Serrão, para a Amanda, o mínimo, claro, mas no momento que vivemos de pandemia, dessa pressão da CPI em cima do presidente, lá toda a repercussão, no mínimo um detalhamento, uma investigação, usar sua assessoria para checar esses dados, são verdadeiros, não são, qual é a correlação. A gente sabe que é uma questão muito polêmica mesmo. Como é que você avalia agora toda essa questão que foi levada justamente à CPI da Covid?
Sim, Marcelo. Bom, isso já ir parar na CPI é óbvio que é oportunismo, eles tentam explorar qualquer coisa que eles consigam alimentar uma narrativa contra o presidente, porque é disso que se trata a CPI circense. Mas o presidente, às vezes, ele levanta a bola. Ou, às vezes, como dizia o Augusto Nunes, ele não é que ele pisa na casca de banana, ele atravessa a rua para pisar na casca de banana. Então, é óbvio que ele deveria ter tido mais cuidado aqui. Eu acho que essas saidinhas, o Serrão bate muito nesse ponto, e eu concordo. Eu acho que isso já é uma péssima forma de comunicação, é perigoso, né? Ele tem essa coisa mais genuína, mais informal, de acesso ao povo, e até porque ele sabe que não dá para confiar na mídia, porque a mídia é, talvez, hoje a maior máquina de produção de fake news do mundo, né? Com raras e honrosas exceções. Mas ele deveria, sim, fazer um double check. Ele não tirou isso da cabeça dele, existia o tal estudo paralelo de um auditor do TCU. Então ele não tirou, ele não inventou isso do nada, que nem alguns jornalistas às vezes fazem, né? E ele, pelo menos no dia seguinte, teve a humildade de reconhecer o erro. Mas ainda assim fica o erro e serve de munição para a mídia militante, né? Em relação ao assunto em si, ao teor, eu já discuti aqui essa semana, eu só vou requentar rapidamente que eu acho que tem que tomar muito cuidado e a ciência é feita com perguntas, não com definições abruptas em interdição de debate ou de questionamentos, né? Eu acho que tem uma dúvida legítima de morte de Covid, morte com Covid. Nem todo mundo que morreu fez teste e o mesmo teste rápido tem problemas, tem falso positivo. Tem gente com muitas comorbidades, com idade avançada, e que aí não pode colocar na mesma categoria que alguém, por exemplo, como Paulo Gustavo, humorista jovem, saudável, que claramente foi vítima da Covid, né? Então, nós temos que tratar o assunto com um pouco mais de seriedade. E tem um mecanismo de incentivo muito perverso, que é a questão de você inflando o número de mortes, você recebe mais recursos. Ora, qualquer um que conhece a natureza humana, que entende o mínimo de economia, por exemplo, sabe que as pessoas reagem aos incentivos. Então, se você criou um incentivo para produzir mais mortes com Covid ou por Covid, isso vai acontecer, né? Que nem quando aconteceu na Austrália, que criou cota para aborígene e, de repente, deu um salto de sei lá quantos 1000% na população aborígene, né? Você criou um incentivo para que as pessoas se declarassem aborígenes, né? Então, as pessoas reagem a incentivos. Então, isso aí tem que ficar na cabeça das pessoas, que é preciso investigar. Agora ele quer fazer a coisa pelo caminho certo. Acionar a AGU e tentar investigar e ver o que aconteceu. Esse é o caminho da ciência, esse é o caminho que interessa a todos os brasileiros decentes.
Amanda, na segunda-feira, você, quando nós trouxemos essa informação, né, tinha acabado de justamente ocorrer, você falava, olha, o TCU vai reagir, vai se explicar. De fato, agora houve essa reação, também o tema foi levado à CPI, o auditor foi convocado. Como é que você avalia todo esse desgaste a mais aí para o presidente?
Primeiro que eu não acho que é amadorismo do presidente Bolsonaro, eu acho que é método, porque ele não faz isso só com esse relatório do TCU, ele fez com um grupo de médicos paralelo que ele criou para auxiliá-lo no combate à pandemia. Então ele escolhe a tese que lhe aprouver né, que dê algum embasamento técnico, teórico, científico para suas teses malucas e conspiratórias e vende isso. Então, isso do relatório do TCU, produzido por um auditor, um relatório paralelo, que não foi respaldado, não recebeu o apoio de seus pares, é muito sério, porque ele politiza um órgão que é eminentemente técnico. Seus ministros são indicados politicamente, mas o corpo técnico do TCU é muito qualificado. E esse auditor faz parte desse corpo técnico, só que ele é amigo dos filhos do presidente. De alguma forma, ele conseguiu inserir no sistema do TCU esse relatório paralelo que já havia sido apresentado para os seus pares, para os seus colegas de tribunal, e não foi aceitado. Ele criou isso, ele criou essa tabela, chegou a esse número, a essa conclusão sozinho. Isso embasou depois essa teoria fantasiosa do presidente, porque por enquanto não tem respaldo na realidade, não tem respaldo na ciência, de que a supernotificação. Todos os estudos de acompanhamento da Covid apontam para o contrário, apontam para subnotificação, subnotificação de casos, em menor escala, subnotificação de mortes. Por quê? Porque nós temos baixa testagem. O professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, conduz um estudo nesse sentido, conduziu no ano passado o EpiCovid, né, o estudo epidemiológico da Covid-19, que mostrou que havia até 6 vezes mais subnotificação de casos. Isso no meio do ano passado. Hoje, esse número deve estar em torno, segundo ele, de 2 a 3 vezes, e na questão de mortes, no quesito mortes por Covid, eles estimam em cerca de 20% a subnotificação. Então não é um caso de mais mortes, de menos mortes, é um caso de mais mortes, de mais casos. E a gente pode acompanhar pelas internações, que são um número muito fácil de aferir, que há uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. E, ademais, o Brasil ele está inserido no contexto mundial da pandemia. A pandemia afetou o mundo inteiro, a gente vê isso. Agora, o mais grave, nesse sentido, do presidente Bolsonaro e do uso do TCU, é a legitimação da fraude, é a legitimação da fake news. Por quê? Porque essa notícia fraudulenta, porque estimou em até 50% menos mortes, ganha chancela de um órgão que tem muita credibilidade, que é consolidado. Vejam, o TCU, ele tem que fiscalizar, tem a prerrogativa de fiscalizar as contas de órgãos públicos, as contas do governo. Ele foi o órgão que aprovou o relatório sobre as pedaladas da presidente Dilma Rousseff e embasou o impeachment. Então, é um órgão muito técnico e muito sério. Quando ele é usado para um fim escuso, para vender notícias fraudulentas, isso corrompe indelevelmente a prerrogativa, a função primordial do Tribunal de Contas da União. Por isso, esse caso é muito grave e tem que ser investigado. O caso não é de menos mortes, é de mais mortes por Covid.
Serrão, o portal da transparência dos cartórios, né, que fazem, os cartórios fazem o registro, evidentemente, dos óbitos, ele foi lançado e passou a acompanhar, inclusive houve, como a Amanda disse, até uma elevação significativa das doenças respiratórias, até nessa fase que nós estamos, outono e inverno, em relação ao ano passado, né, 20 em relação a 2019. E justamente se fazia essa expectativa de que houvesse uma subnotificação de que doenças respiratórias. Então, tem dos dois lados. Pode haver, então, a pessoa morreu de fato de uma doença respiratória, foi colocado Covid, o inverso, mas na avaliação haveria, inclusive, um aumento significativo que tudo indicava, então, era uma subnotificação. Como é que você avalia? E agora, como consertar isso, Serrão? Porque os médicos atestaram e, evidentemente, sabe que essa questão de números, de dados no Brasil é muito deficitária e não tem como agora fazer toda essa checagem. Uma situação bastante polêmica, mas apontava à época para uma, como a Amanda disse, uma subnotificação dos casos de Covid no país.
Muito bem, Marcelo Matos, você foi exatamente na questão crucial. Temos que consertar a qualidade da transparência e dos números, sobretudo da gestão pública, divulgados no Brasil. Esses números todos são inconfiáveis. No fim das contas, você nunca tem certeza absoluta se eles valem realmente. Número de mortos, a gente depende de quê? Da notificação das secretarias de saúde, dos médicos que dão os atestados médicos. Eles é que vão, que dizem efetivamente do que as pessoas morreram. E houve testagem para saber se realmente morreu de Covid ou do Covid ou por causa do Covid? Não houve. Então, pode ter havido aí uma supernotificação? Pode. Agora, também tem o risco de ter sido subnotificação, porque a gente não teve clareza também sobre sobre o que exatamente as pessoas morreram. Vamos lá no básico. A gente sabe exatamente o que cada um tem de comorbidade? Cada um que está em casa, ouvindo, assistindo a gente aqui, você sabe que comorbidade você tem? Que a sua esposa, seus filhos têm? Você sabe disso? Você foi ao médico para saber? Fez exame correto para ter acesso a essa informação? Muito provavelmente a maioria não sabe. E o Covid fez um estrago muito grande num país subdesenvolvido e amador como o Brasil, exatamente por isso. Porque se você sabe que comorbidade você tem capacidade de quê? Condições de fazer tratamento preventivo. Você toma cuidados que vão evitar que a doença, se atingir você, tenha um impacto mais violento do que você não tendo a informação. Então, a gente aqui está errando nisso, não temos saúde preventiva. Então é hora de promover esse debate, é isso que nós temos cobrado aqui, temos que melhorar a qualidade dos números do Brasil. Quantos CPFs estão realmente valendo no Brasil? O cadastro eleitoral, ele é exatamente aquele correto? Tem morto votando? Tem morto recebendo Bolsa Família com CPF falsificado? Tem gente, pô, eu soube de um caso outro dia de gente que tem duas OABs, como é que pode um advogado ter duas OABs? Como é que ele tem esse fenômeno, né? Mas isso tem. Eu soube de um caso, de um escândalo muito antigo da Superintendência de Marinha Mercante, lá no Rio de Janeiro, duas décadas atrás, que alguns picaretas tinham três CPFs. Cada sujeito tinha três CPFs diferentes com os quais eles usavam para aplicar golpes. Então, o Brasil tem que melhorar muito na qualidade da gestão pública. É preciso, a gente brincou ontem, mas tinha que ter sido levada a sério a criação do cadastro único. Um número que vai definir quem é quem e, a partir daquele dado, você vai concentrar todas as informações de inteligência, tanto sobre saúde, educação, condição social, econômica e trabalhista da pessoa. É possível fazer isso? Temos que investir em inteligência artificial. Isso diminuiria sobremaneira a burocracia e daria confiabilidade ao gasto público num país que tem muita roubalheira e muito desperdício.
Muito bem, eu percebo que o Constantino quer fazer a sua complementação. Pois não, Constantino?
Quero sim, Marcelo. Só para reforçar o seguinte, atestado de óbito é uma coisa complicada. Definir a causa mortis não é trivial. Falta testagem, como é que a gente vai saber? A gente conhece evidências anedóticas e aos montes, não são mais casos isolados, de que na dúvida colocaram Covid. Eu conheço vários casos. Então isso é um fator. A gente vai ter que analisar depois com um pouco de distanciamento, né? Mas aí não vai interessar a turma que está querendo mirar só em 2022. A gente vai ter que olhar a trajetória e ver realmente o que pareceu ponto fora da curva e que possa ser considerado morte extra, sem explicação. Vai ter que ver se houve substituição, talvez, de outras causas de morte que diminuíram. Então, tudo isso vai ter que ser visto com calma lá na frente. O tempo é amigo da razão, né? Agora, o Renan Calheiros, que bota a plaquinha de número de morte, a gente sabe que ele não está preocupado com vida humana. Ele está preocupado com sensacionalismo disso e dançar em cima de cadáveres. Sobre o TCU, só para não deixar passar batido, é um órgão do legislativo e politizado. Tem facções lá dentro que brigam. Tem um, inclusive, que ganhou o apelido de espinho do Bolsonaro, tamanha produtividade que apareceu quando mudou o governo federal. Né? Ele não tinha a mesma produtividade em produzir coisas contra o governo. Então, assim, vamos com calma, né? Não é essa entidade. Bom, mas realmente, para quem acha que a mídia é imparcial, aí vai achar que o TCU também é.
Pois não, Amanda, quer complementar?
Eu nunca disse que a mídia é imparcial, mas também não acho, como o Constantino, que a mídia deva ser descartada, né? Ele fala que a mídia é militante, com honrosas exceções. Não, não é verdade. A mídia faz um trabalho sério, essencial à democracia, e me espanta muito alguém que, apesar de não ser jornalista, trabalhe com a imprensa e com a grande imprensa e exerça esse papel com toda a legitimidade, simplesmente descarte assim os seus colegas. Mas, enfim, cada um tem a que acredita no que quiser. Sobre a história da super notificação, notificação, subnotificação das mortes, esse é um debate que não serve a nenhum propósito nobre agora, neste momento. O Ministério da Saúde tem mecanismos para aferir isso e com certeza vai fazer ao longo do tempo, mas agora, neste momento, essa não é a discussão posta. Pelo contrário, só serve uma narrativa antiga, que foi ressuscitada agora, que era lá do comecinho da pandemia. Vocês se lembram, o Constantino repetiu esse bordão, não se sabe quem morreu com Covid ou de Covid. A gente sabe exatamente o estrago que essa pandemia fez, tanto na saúde quanto na economia. As pessoas sabem, os entes queridos, os parentes, os familiares, os amigos que perderam, está todo mundo sentindo na pele. Quem não perdeu amigos ou parentes, talvez tenha perdido emprego ou renda. Então, a pandemia causou um verdadeiro tsunami, não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, subestimar ou minimizar a gravidade da pandemia, como fez o presidente da República, não serve a ninguém e certamente não serviu ao Brasil, porque fez com que ele não apostasse em vacinas, fez com que o Brasil não enfrentasse essa pandemia de forma melhor e também não saísse dela o quanto antes. É por isso que estamos imersos aqui, com um pouco mais de 10% da população vacinada com duas doses. Então, isso tem efeitos práticos e todos os brasileiros sentem na pele. Então, esse debate agora não cabe a ninguém, só cabe a quem quer propagar narrativas falsas e jogar a culpa sempre para o colo alheio dos governadores e dos prefeitos, que estão muito mais interessados em ganhar dinheiro, não é isso? É a isso que serve essa retórica.
Muito bem, o Serrão vai falar sobre esse assunto. Percebo que o Constantino também quer voltar a falar sobre esse assunto. A gente vai a um rápido intervalo antes e já voltamos já já aqui no 3 em 1. Até mais.
3 em 1.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Bottini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós lembramos que o rodízio está valendo em São Paulo. Quarta-feira não podem circular hoje. Das 9 da noite desta quarta-feira até as 5 horas da manhã já da quinta-feira. Os veículos com placas de final 5 e 6 no centro expandido da capital paulista. Atenção, porque todo o centro está de fato aí cercado através de câmeras e se você circular nesse período, vai receber a notificação de autuação e a foto lá da chapa do seu veículo. O governo de São Paulo adiou novamente a liberação do funcionamento do comércio até as 10 horas da noite. Havia uma programação a partir de dia 1º de junho, depois 14 de junho. E é a segunda vez, portanto, então, que a ampliação do horário e também da capacidade é postergada pelo governo estadual. A gestão João Dória anunciou que a medida entraria em vigor, eu repito, dia 1º de junho, depois dia 14, e nesta quarta, então, o governador anunciou que não haverá alterações até o dia 30. Então, sem essa mudança, né, o estado continuará na fase de quarentena, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até as 9 horas da noite. O governador disse o seguinte: devido ao aumento dos índices da pandemia, sobretudo de algumas áreas localizadas no estado de São Paulo, o Centro de Contingência da Covid-19 recomendou então prorrogar por mais 2 semanas, de 14 a 30 de junho, a atual fase de transição do Plano São Paulo, afirmou, portanto, João Dória, governador do estado. A capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha previsão de ser ampliada para 60% na próxima semana, seguirá, portanto, em 40%. De acordo ainda com o secretário-executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo,
o centro vê com preocupação o momento que nós estamos enfrentando da pandemia, com a manutenção de casos e também uma elevação, ainda que uma velocidade pequena, no número de internações em leitos hospitalares, internações e também leitos de UTI.
3 em 1.
Cinco e quarenta e nove, estamos de volta com 3 em 1 no intervalo, né? Eu recebi a pressão, Constantino tá longe de mim, Amanda, e o Serrão tá perto aqui, ele me pressionou, então eu queria que você falasse sobre esse tema, Serrão.
É, rapidinho, curto e grosso. Imprensa tem o direito de ser parcial, a liberdade nos permite isso. Agora, só é bom que quando faça isso, deixe claro que ela é parcial. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião e graças a Deus temos esse programa aqui que permite isso. Então, essa história de isenção na imprensa é um mito do jornalismo que não existe. Agora, Tribunal de Contas, o Brasil tem Tribunal de Contas, tribunal que não é tribunal. Lá é um Conselho de Contas, aquele TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo com indicações políticas e que julga as questões do ponto de vista político acima de tudo, nem tão técnico. Tem muito técnico para embasar os julgamentos, mas os julgamentos nem sempre obedecem à questão técnica. E amanhã vamos ter a decisão final, se a Copa América vai realmente acontecer no Brasil, por decisão de quem não deveria cuidar desse assunto, que é o Supremo Tribunal Federal. É dose, é um gol contra atrás do outro, Marcelo Matos.
Muito bem, Serrão. Agora vamos então à participação do Constantino. Olá, Constantino. Ele quase veio para cá para me chamar. Seu som, Constantino, por favor.
Ele ficou tão emocionado que esqueceu o áudio. Volta.
Não, é porque esse é meu assunto preferido, né? Expor a hipocrisia de uma mídia que se vende como imparcial, que só olha para fatos e que é militante esquerdista, né? Então eu adoro isso, né? E veja... Eu concordo com o Serrão, pode ser lulista até, como quase todos são, mas não vem fingir que está apenas analisando os fatos. Então, a Amanda não gosta que eu critique, eu entendo, é porque nesse meio aqui, para quem está ouvindo e de fora vendo, é bom saber, esse meio aqui, assim como em tantos outros profissionais, tem muito corporativismo, espírito de corpo. Só que como eu não dou a mínima para isso, para as entidades, para os sindicatos de jornalismo, acho tudo uma porcaria, um antro de esquerdismo, eu meto o dedo na ferida. O problema da imprensa é que tem 9 Amandas para cada um Constantino. Aí chega aqui na Jovem Pan, as
graças a Deus, graças a Deus.
É, e por isso cai em irrelevância, credibilidade nula. Uhum. Se a Amanda fizer um talk show apenas dela, vai ter, ó, traço de audiência. Se eu fizer o meu, uhum, a gente vê o resultado. Então é isso, se não tiver o dinheiro do senhor Agripino Dória por trás, a TV Dória murcha lá, né? A roda morta da Vera Magalhães. Então, eu boto os dedos na ferida, é isso que incomoda a turma. Mas só para voltar, eu separo o joio do trigo. Agora, só para voltar e para dar um exemplo, né? Veja o quanto estamos debatendo hoje a fala preconceituosa, racista, daquele que a fonte da Amanda lá de Washington gosta muito, o presidente argentino. Ele disse o seguinte: mexicanos vêm de índios, brasileiros da selva e argentinos vêm de barco. Imagina Bolsonaro dizendo uma coisa dessa, se não ia ter 7 minutos no Fantástico, se não ia ser tema 3 dias seguidos em tudo que é debate. Tá aí a prova de que a imprensa é lulista.
Você, Amanda, por
favor. Eu fico impressionada com essa obsessão que o Constantino tem. Ele tem uma obsessão por todas, pela atual e pelas antigas colegas dele aqui no 3 em 1. Ele cita a Vera, ele cita a Thaís, ele não esquece nenhuma delas. E a minha, ele cita todo dia no Twitter. Então, olha, daqui a pouco eu vou atingir um pedestal de popularidade, porque você me cita mais uma vez por dia no Twitter.
Vocês conseguiram me censurar?
Você está 7 dias censurado? Ah, não acredito, não acredito. Posso te falar uma coisa? Tranquilo. Eu não defendo a imprensa por corporativismo, não, Constantino. Eu defendo a imprensa pelo bom trabalho. Não importa se ela é de direita ou de esquerda, ela é um pilar fundamental da democracia e faz um trabalho bem diferente daquelas pessoas que lacram nas redes sociais. É um outro tipo. Não adianta a gente horizontalizar o conhecimento. Não adianta. A imprensa tem padrão de publicar notícia, tem padrão para reportar notícia, para checar notícia, para avaliar com fontes, coisa que, enfim, quem lacra nas redes sociais não tem esse respeito, não tem esse trabalho, principalmente não tem compromisso com a informação. Quando você diz que você tem muita audiência, para mim isso não faz diferença. Eu quero uma audiência qualificada e, principalmente, eu já disse isso aqui para você, meu compromisso é com a informação, não é com a quantidade de pessoas que estão me assistindo, não é a quantidade de seguidores, porque... Sabe o que, que é? Eu não vivo, eu não fico ali lacrando no Twitter, nem nas redes sociais. Eu não quero, não, não é meu estilo, eu respeito mesmo. Quem faço. É, pois é, a imprensa, a mídia tradicional, você vê, cada um tem o seu jeito. Pelo menos eu lacro com informação e não com retórica vazia como você.
Amigos, objetivo, o importante é a gente exercer a liberdade de expressão.
Jornalismo com J maiúsculo. Pode rir, Constantino.
E essa piada adora, que eu acho
graça. Você adora a gente, no fundo. É uma militante, você não esquece suas antigas colegas até hoje.
Militante do PT. Coitada. Que faz esse discurso. Isso aqui é a coisa mais ridícula do mundo, meu Deus.
É, militante do PT. Pode, isso. Fica repetindo esse bordão. Quem sabe cola pra alguém. Você é militante de quem, meu querido? De quem você é porta-voz? Vamos lá. De quem você é porta-voz? Do governo Bolsonaro? Da causa liberal ou da causa obscurantista e reacionária? De que causa você é porta-voz? Em que altar você se ajoelha, Constantino? É na causa obscurantista?
Eu sou negacionista, eu sou terraplanista, né?
Reacionária. Não é a causa liberal.
Amanda.
O bom é que a nossa audiência pode julgar e tem a opinião dela.
Você pode decidir de que borda pular. Mas ela julga sempre,
Serrão. É 9-1, é 9-1 todo dia, 9-1 todo dia. Me tira do programa e vê
audiência. É porque você não entende, querida.
Tem que ser qualificada, não pode ser da Jovem Pan.
Informação, é compromisso com informação, é compromisso com informação.
É o destino de todas elas que passam por aqui, ó.
Aí, você morre de saudade de todas elas, né? Você morre de saudade. Não, eu tenho certeza, você morre de saudade. Você morre.
Não, tem você, cada hora para. Vocês são que nem os Smiths do Matrix, pois... cada hora popa um. Igual.
A gente brota, graças a Deus. Porque, como você disse, tem nove Amandas, para um Constantino.
Como é bom a gente poder debater livremente, né? Se a gente trabalhasse numa emissora que lacrasse a nossa opinião, a gente estaria mal. Ainda bem que a gente trabalha na Jovem Pan, que permite que a gente fale o que pensa.
É verdade, Serrão.
Vamos valorizar
isso. É verdade, isso é verdade. Concordamos nisso.
Vamos levar por esse lado. Cada um tem o direito de manifestar o que pensa.
Deixou correr solto o negócio. Não está acostumado, deixou correr solto.
Não, mas eu não levo para casa. O Constantino vai correndo. É porque você foi suspenso do Twitter, né? Não sei o que você aprontou, mas enfim. Senão você ia correndo twittar lá. Eu não, Constantino. Aqui, para mim, acabou o programa, a gente está zerado. Eu não sou rancorosa, não. Não levo esse tipo de mágoa para casa.
Meus caros, por favor, amanhã a gente vai voltar, então. A gente vai voltar nesse tema, tudo bem? Está combinado. A gente vai congelar e vamos voltar a falar sobre isso, dar o espaço para o Serrão, que o Serrão tentou falar aí no finalzinho. Mas eu me despeço de vocês. Muito obrigado, Amanda. Até amanhã, até a próxima.
Até.
Me despeço também do Rodrigo Constantino. Valeu, Constantino. E do Jorge Serrão, que acompanhou comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Nós estamos, então, terminando essa edição aqui em cima da hora. Daqui a pouco chega, então, agora os pingos nos is. Muito obrigado pela companhia, pela sintonia. Amanhã, 5 horas da tarde, estaremos de volta aqui com o 3 em 1. Até mais, muito boa tarde.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix. Jovem Pan News.
Com gols de Neymar e Lucas Paquetá, a seleção venceu o Paraguai fora de casa pelas eliminatórias e igualou o melhor início na competição de todos os tempos. Ao todo, são 6 jogos e 6 vitórias. Fora de campo, o que todos esperavam. Após a partida, os jogadores publicaram uma nota conjunta nas redes sociais e fizeram críticas à organização da Copa América. No manifesto, os atletas dizem que por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estão insatisfeitos com a condução do torneio, fosse ele sediado tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Em outro ponto da carta, o elenco frisa que em nenhum momento quis tornar essa discussão política e que se manifestaram para evitar notícias falsas. Por fim, o grupo ressaltou que é contra a organização da Copa América, mas nunca vão dizer não à seleção brasileira. O técnico Tite conversou com a imprensa e evitou falar do assunto. O Brasil volta a campo no domingo, às 18 horas, pelo primeiro compromisso da Copa América contra a Venezuela.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil.